Tá valendo, não podemos esquecer de jeito nenhum a vinheta. A vinheta hoje, vinheta do Bruno.
O Boia Podcast é um oferecimento salto-sal. Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
Ó, eu recebi outro dia uma mensagem de um cara no Instagram, não vou lembrar do nome, lógico, que eu sempre esqueço essas coisas. Programo para falar e botar o crédito certinho, dizer quem é a conta e tal, mas esqueço. Mas o cara disse que ele achou o sonho salgado e era a coisa mais improvável do mundo, um sonho salgado recheado com frango. E o cara falou que era uma, tinha tudo para dar errado e que era uma delícia. Então, não desista do sonho salgado. Bem-vindos ao Boia, número 209, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O Boia Gratuito sai toda terça-feira, apresentado por esse que vos fala, Júlio Adler, João Valente e Bruno Bocaiúva, três surfistas sem alma. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor forma de contribuir é compartilhando. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode encontrar os links comentados no Boia, ler os textos, assistir os vídeos e comentar o que ouviu aqui. Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me/apoiaboia. Qualquer valor é bem-vindo. As camisas do Boia estão prontas, ficaram lindas, elegantes e confortáveis. Passa no site da Salf to Salf, olha os produtos incríveis que eles têm para homens e mulheres. Compra a camisa do Boia com as magníficas artes do Alan Sieber e seja reconhecido internacionalmente pela elegância e distinção. Na etiqueta da camisa tem um código de barra direto para o podcast. Se você quiser, pode usar o cupom BOIAPODCAST que dá direito a 20% de desconto para os ouvintes que usarem na sua primeira compra no site da Salf to Salf. E é válido para todos os produtos que não estão em promoção, e exceto a camisa do Boia, que também ninguém é de ferro. Vamos lá! Bruno Bocaiúva, como é que estão as coisas aí no Jardim Botânico?
Salve, Júlio. João agora, surpresa, a gente já não esperava mais por ele, que bom que ele está aí. Tudo beleza aqui. Dia tranquilo, e gravar de manhã é diferente, porque tem família em casa, tem alguns elementos não controláveis, mas vamos nessa.
Nesse exato momento está passando o helicóptero, se bobear dá para escutar e tudo. Hoje é dia 25 de julho, e dia 25 de julho quem faz aniversário é o Andy Ayres. Foi ontem, não? Ou foi hoje? Agora eu fiquei na dúvida. 24 de julho, quem fez aniversário foi o Andy Irons. E no mesmo dia do Andy Irons, também faz aniversário o Ian Cairns e o Nick Carroll. E bom, dá boas-vindas ao João, que apareceu de surpresa. Aonde que você está, João? E por que que você apareceu de surpresa?
Estou em Santa Cruz. Santa Cruz, não Santa Cruz, Califórnia, mas Santa Cruz, Torres Vedras. Para quem conhece, muitos dos nossos ouvintes, surfistas tarimbados, profissionais, que já procuraram muita onda por aqui quando o mar está meio flat ou está pequeno na Ericeira. Santa Cruz é uma das zonas mais consistentes de surf em Portugal, tem sempre uma ondinha por aqui. E eu estou aqui porque estou fazendo lá para o Fuel, estamos fazendo a cobertura do evento Surf Ocean Spirit, que é um evento que já acontece aqui há alguns anos e que é um daqueles antigos festivais, né, que existiam muito no surf e que hoje em dia já não tem tanto esse modelo, mas é durante uma semana o pessoal está aqui, tem um campeonato europeu de seleções, o Eurosurf, tem um campeonato Pro Júnior Nacional, tem um Mundial de Skimming, e tem um nacional de body surf, ou o mais prosaico, jacaré. Tem shows à noite, festa todo dia com DJ, feirinha com artesanato e com produtos para vender, zona de refeições, enfim, toma aqui conta dessa praia, que não é uma praia muito grande, diria que tem uns 2 quilômetros de comprimento, 2-3 quilômetros de comprimento, uma vilazinha pequena, dia está ventoso, como é normal no verão português, aquela clássica nortada, mas tem umas ondinhas aqui com os três pés, onde o melhor do surf europeu está aqui dentro d'água disputando esse campeonato, que fiquei sabendo agora que Portugal é o único país que se mexeu para se surfista homem ou surfista mulher portugueses forem campeões aqui, vão receber uma bolsa olímpica. Essa bolsa olímpica, eu não sei bem exatamente os termos, mas vai permitir, para começar, que toda a vida acadêmica deles, seja onde eles forem escolherem estudar, vai ser bancado pelo Comitê Olímpico. Não é nada, é coisa para chuchu. Por isso, eu estou aqui fazendo a cobertura desse evento, tentando entender como é que uma cidadezinha que fica entre Ericeira, Peniche e Nazaré consegue criar elementos de diferenciação para se promover e para se botar em bicos de pés, como se fala por aqui, para aparecer no meio da promoção de Portugal como destino de surf. E é isso aí. Cheguei agora aqui, estava montando, fomos almoçar, eu comi uma bela, que o Júlio adora saber esses detalhes, eu comi uma bela sorda de marisco, meus amigos comeram lagartos, quem sabe o que é lagarto aí?
Eu sei, claro.
Tá. Então, que estavam com muito mal, aliás, eu me arrependi de não ter pedido os lagartinhos, que estavam com uma cara bem melhor do que o arroz de marisco, ou pelo menos a quantidade era bem maior que do arroz de marisco.
Mas você precisa agora dizer o que são os lagartos, senão o pessoal fica perdido.
Aqui no Brasil, lagarto é carne de bovino.
Não, lagarto é um corte da carne de porco, bem gostoso. É lombo aquilo? Não sei se é lombo, são cortes assim do lombinho de porco, só com cortados fininhos assim e passado na manteiga e no alho, aquelas coisas. E é aquela coisa, de acabar de almoçar, uma parte da equipe já vai fazer eu vou ficar mais por aqui nessa base entrevistando umas pessoas, e quando eu estava montando aqui o negócio, botando computador, telefone para carregar, vi o link da gravação e falei, vou lá, vamos ver, quem sabe ainda não participo, e aqui estou eu.
Então vamos lá, você já vai colocar a música direto, que a qualquer momento você vai precisar sair.
Oh, que maravilha, cara. As tristezas, às vezes, os momentos tristes, às vezes, abrem caminho para tanta coisa, cara. Claro que é sempre um momento triste, por menos que, quer dizer, por mais que já tenha passado o auge da carreira de alguém. Bom, o cara da envergadura de um Tony Bennett se vai, é o fim de uma era, né? A era dos crooners, né? Que, pô, os nossos amigos James Lydell ou aqueles outros estão longe de conseguirem aquele nível de carisma e de charme que Frank Sinatra, Tony Bennett, Bing Crosby e companhia Stan Kenton e tal tinham. Mas, enfim, morreu semana passada com 94 anos.
Seis. Né? Acho 96. Que é
96. É isso. O grande Tony Bennett, que eu lembro direitinho qual foi a canção dele que me conquistou, que para mim é uma das mais belas canções já escritas na história da humanidade, e não por acaso, autoria de dois dos maiores gênios da escrita de canções, e não só da humanidade, Antônio Carlos Jobim, música original, letra original de Vinícius de Moraes, a música em português se chama Insensatez, que na verdade para inglês estaria mais próxima, seria mais fiel à tradução por foolishness ou alguma coisa assim, mas a tradução para respeitar a métrica passou para How Insensitive, que é uma versão em inglês maravilhosa. Só a nível de curiosidade, cara, essa música, os originais, as versões originais, a versão original em português foi gravada em 61 pelo inevitável João Gilberto, e a versão em inglês, quem é que adivinha que gravou a primeira versão de How Insensitive em inglês?
É cantada?
É, cantada. Versão em americana. Quem é que? A versão em inglês do Insensatez, quem foi o primeiro a gravar? A primeira, no caso. Pode ser tanta, né? Porque todo mundo gravou, né, cara? Não. Primeira de 64, Peggy Lee, com a orquestra do Max Bennett, em 64. Nossa. Só de versões, cara, tem 575 registradas num site, que é o secondhandsongs.com, que dá informações sobre todas as músicas que a gente conseguir lembrar e as que ainda não conseguimos lembrar. É, a minha preferida, uma das minhas preferidas é a do Tony Bennett. Foi através dela que eu entendi a diferença do Tony Bennett para os seus contemporâneos, a respiração mais curta, um tom, apesar do vozeirão, um tom muito mais já dentro da linguagem criada pela Bossa Nova, de respirações curtas, um tom um pouquinho mais despojado de cantar. É uma versão maravilhosa e é essa a minha grande homenagem para o enorme Tony Bennett.
Então vamos lá com Insensatez.
Insensitive, I must have seemed when she told me that she loved me. How unmoved and cold I must have seemed when she told me so sincerely. Why she must have asked, did I just turn and stare in icy silence? What was I to say? What can you say when a love affair is over? Thank you.
Eu achei que o João ia usar o famoso, quer dizer, para mim, talvez o mais famoso álbum do Tony Bennett para os aficionados de jazz, que é o álbum dele com Bill Evans.
Eu pensei nesse, cara, mas eu acho que não só pro ritmo do programa, como eu acho que achei, cara, e é porque é o meu historial pessoal. Foi não só com ele que não foi só com essa música que eu descobri o Tony Bennett, como foi a própria canção, cara. Eu nunca tinha escutado essa canção do jeito que eu escutei quando eu descobri com o Tony Bennett, cara. Foi um negócio assim, e é o que eu falo, cara, não é mentira não, cara, é um dos melhores, é uma das melhores canções já escritas na história da humanidade, cara.
Não, adorei que você escolheu, e o Tony Bennett é um cara difícil demais para escolher uma música, né? Principalmente porque nos últimos 60 anos o cara gravou com todo mundo. O cara fez disco com a Lady Gaga, fez disco com a Amy Winehouse. Era figurinha fácil, né, cara? E todo mundo. Ele tem dois discos com duetos que vai de Cristina Aguilera a sei lá quem. Ele gravou literalmente com todo mundo, né? E é famoso por ser um grande boa praça, como era também o João Donato, né?
Enfim, vamos falar de João Donato ainda hoje também, né?
Não, já falamos pra cacete semana passada do que você faltou.
Infelizmente a participação semana passada também ficou. A semana passada foi totalmente impossível pra mim mesmo. Então, beleza, então vamos lá.
Semana passada a gente falou de Jean Birkin e de João Donato bastante. Tocamos uma porrada de música deles.
Ah, merecia,
foi curioso, merecia. A gente tinha usado o lugar comum do João Donato, não tem muito tempo, né?
É, verdade. Enfim, sou fã daquele A Bad Donato, acho aquilo um dos melhores discos de fusão da história também, cara.
E a história por trás do disco, a gente contou também, porque esse disco foi Almanac, é fabulosa. Quem quiser, vai buscar lá no Boia, não sei que número, mas se pesquisar, acha.
Aliás, só para dizer que aqui no campeonato estamos sendo extensivamente citados.
Ah, é?
Porque um dos locutores do campeonato é o nosso amigo David Prescott, que cria do Nuno Joné para anunciar campeonato, para falar de campeonato, e nosso fã, né, um dos 13 de carteirinha, e que Walter, ele já me falou, João, já te citei pelo menos umas 3 vezes aqui na praia, já citei vocês, ou como diz Júlio Adra no Boia, ou como diz João Valente no Boia, fica citando as coisas no meio da locução que ele faz.
Aproveita e pede pro pessoal escutar o Boia. O Boia está bem em Portugal. Sabe que essa semana passada o Boia estava entre os 50 podcasts de esporte aqui no Brasil. Em Portugal não lembro, mas enfim, só de estar aqui no Brasil entre os 100 já é muita coisa, muita coisa. Antigamente a gente ficava entre os 16, top 16, chegamos algumas vezes, mas agora a quantidade aumentou muito, muito. Cada time tem um podcast especial dedicado. Então, só no Brasileirão você já tem 20. Aí tem a Série B. Nessa brincadeira, os primeiros lugares já ficam ocupados, porque, porra, não dá para comparar com. Não dá para competir com a torcida dos maiores times do Brasil. Bom, vamos lá. Vamos começar falando um assunto que o Bruno lembrou hoje, que a gente já convidou o Zé Seabra. O Zé Seabra, eu vou fazer um breve resumo de quem é o Zé Seabra. O Zé Seabra já foi sócio do João Valente na Surf Portugal. É fundador, sócio fundador, ou entrou depois, João?
Foi ele que inventou, cara. A Surf Portugal é resultado de um cara tá fazendo faculdade de administração e falando, eu vou morrer se eu continuo aqui. Tenho que fazer alguma coisa, impossível parar de surf. Chegar para meu pai e falar, ai pai, vou parar de estudar que vou ser surfista profissional. Não ia acontecer. Então ele inventou um trabalho. E esse trabalho chamou Surf Portugal. Foi essa a história da fundação da Surf Portugal.
Então, e o Zé Seabra, depois de largar a Surf Portugal, ele competiu durante muito tempo, um surfista com um estilo muito bonito, um cara que adora onda grande e que adora condições extremas e adora surfar sozinho. Não sei se é um belo dia, mas o João me corrige depois se eu estiver falando besteira, mas um belo dia ele resolveu virar treinador e passou a levar, como ele leva tudo muito a sério, estudar e etc e tal, se dedicou a fazer isso, pegou um garoto que estava aparecendo em Portugal e parecia muito promissor, um tal de Tiago Pires, passou a treiná-lo e junto com o Tiago ele construiu uma coisa que foi uma quebra de paradigma no surf português e por que não no surf europeu, porque o Saka, ele junto com o Zé Seabra, além de se qualificar como primeiro português no circuito mundial, no seleto grupo dos 44 na época, em 2006, né, de 2006 para 2007, ele também foi pioneiro em viajar com um videomaker exclusivo. O Zé tinha métodos de treinamento, que era uma coisa que ia muito além do pegar onda e ficar filmando e depois conversando sobre as ondas. Então eles foram buscar um psicólogo esportivo. O Saka treinou com um time de rugby português, que é uma história fantástica, que um dia, quem sabe, a gente conta aqui no Boia. Mas enfim, e o Zé agora, ele tem um projeto, junto com o Saka mais uma vez, que chama EDP Surf for Tomorrow, onde eles pegam jovens esperanças do surf europeu, atenção, não é português, europeu, a EDP é a empresa de energia portuguesa, e eles pegam jovens europeus e fazem um programa que dura, eu não sei qual é o tempo, o João depois
fala. Entre 15 minutos,
Não, o tempo do programa, se dura um ano, dois anos ou três anos.
Na segunda temporada vai começar agora a gravar a terceira.
Mas o que eu estou querendo dizer é que é um programa de formação de surfistas, onde o Zé usa tudo que ele aprendeu como treinador para tentar, sei lá, influenciar a carreira desses jovens surfistas, dentre eles os dois filhos do cara que criou a Wave Garden. É uma geração muito boa e tudo filmado. Os programas estão no YouTube da EDP, são super bem produzidos, bem filmados, bem editados. A narração é de ninguém menos do que o Shaw Thompson, mas também tem narração da Lane Beachley.
Primeira temporada é Shaw Thompson, segunda temporada é Lane Beachley.
Isso, eles não brincam em serviço. E o Zé já tinha me pedido há dois anos atrás, ou três, ele falou, Júlio, eu queria que essa garotada fosse para o Brasil, porque hoje em dia é do Brasil que estão saindo os grandes competidores, os grandes surfistas. Não tem mais sentido ficar mandando o pessoal para a Austrália, para os Estados Unidos. O negócio hoje é Brasil. Será que você consegue uma ponte com o pessoal da Ring Luz para eles competirem no Surf Attack, para eles participarem de alguma etapa? Eu coloquei eles na época e o negócio acabou, acho que teve pandemia no meio, não andou. E eu fiquei feliz de saber que eles estão no Brasil agora e mais feliz ainda de saber que eles estavam treinando com o Aprimore Surf do nosso querido amigo Leandro Breda, o pai do Iago. Leandro Breda, pai do Iago, né?
Ele já habituou essa posição secundária. Aliás, acho que ele até prefere,
viu? Se bobear. E aí eu queria falar um pouco sobre essa mudança, essa guinada na influência do surf, que saiu completamente, eu acho que é completamente inegável, só está faltando os próprios australianos e americanos entenderem e assumirem que o foco mudou e começar a inverter o caminho que a gente fez a vida inteira, que é, ao invés de nós sairmos daqui para ir lá, os caras virem para cá. Aí o João eu queria escutar do João se ele sabia e tal. Vai lá, João, pega daí.
Não, eu sabia o quê? Que o Zé estava no Brasil? Sabia, claro.
Isso.
Sabia disso. Não sabia que ele estava com o negócio, eu sabia que ele tinha já conversado com o Grilo. Não sabia que ele tinha chegado a esse ponto. Enfim, deve ser o arranque, se eu não estou enganado, deve ser o arranque de gravações da terceira temporada. Como você falou, é uma web series, apesar de passar também no Full TV, é uma web series pensada para web. É formato ali, cada episódio vai entre os 12 e 15 minutos. É filmado em jeito meio reality show, aquele falso reality show, né? Porque é tudo editado depois e tal. Mas o negócio é mostrar um pouco os bastidores, sabe? Mostrar as frustrações na hora que perde, mostrar as alegrias na hora que funciona, a lógica por trás do pensamento, os estresses entre o técnico e o treinador e o surfista. O Zé é muito rígido nessas coisas, principalmente com os moleques. Ele acha que o moleque está na fase de obedecer e de criar os hábitos disciplinares e depois sim se emancipar e aí criar suas rotinas, criar o seu próprio trabalho, mas dá muita liberdade para os moleques em pequeno. Acha que deixa os moleques meio perdidos. O Zé dá muita atenção para essas coisas, né? Que ele fala, porra, como é que um competidor chega no quarto dele, eu chego no quarto dele, tá tudo jogado para tudo quanto é lado e tal. Cara, essa fase já acabou de porra louca, cara. O cara, se não é organizado na vida, não vai nunca ser um atleta organizado para conseguir derrotar os caras que talvez sejam menos talentosos do que ele, mas que se organizam melhor e trabalham melhor. Enfim, mostra um pouco toda a filosofia do Zé como técnico, mostra a realidade dos moleques, as dúvidas que eles têm de estarem apostando tudo no esporte, afinal de contas, tão incerto e com tão poucas histórias de sucesso e estabilidade financeira, né? Enfim, é um programa bem legal, os textos são muito bem escritos pelo diretor, que é um cara chamado Gustavo Imigrante, que já tem feito muito. Ele se lançou no meio do surf, salvo erro, através das primeiras séries do Nick Von Rupp, e a partir daí começou a fazer várias coisas. Os textos depois são narrados com o input também do próprio Sean Thompson e da própria Lane Beachley. Não sei quem é que eles vão escolher para a terceira temporada, mas é uma série que vale a pena assistir, está no YouTube, chama Surf for Tomorrow, EDP Surf for Tomorrow, e é isso. Cara, em relação a essa opção, cara, o Zé já fala nisso há anos, muito antes de surgir a história do EDP Surf for Tomorrow. O Zé há muito tempo que fala, cara, os grandes surfistas estão saindo do Brasil, eles não estão saindo dos Estados Unidos e assim, o Zé estava falando nisso numa fase em que, pô, eu acho que se tivesse o título, eu acho que é anterior ao título do Gabriel Medina, viu? Eu acho que eu escuto o Zé falar isso há muito tempo, que ele fala que os melhores talentos novos do surf estavam saindo do Brasil. E que para formação, porque o paradigma aqui de Portugal é manda para paraíso, basicamente. Manda para onde os técnicos querem ir. Maldivas, Indonésia, Austrália e tal. E você foi para nem muito para Califórnia, eles vão não, cara. Eles vão para Austrália, vão para Califórnia, vão para Mentawai, vão para Maldivas e tal. E, cara, para um surfista, eu sempre achei isso meio absurdo, né, cara? Mandar uns caras saírem de um lugar com onda perfeita para pegar onda no outro lugar com onda perfeita, só porque a água é quente, pô, não é por causa disso que eles vão aprender a desenhar o que onda de linha, onda de point break tem para ensinar, né? Isso aí pode aprender por aqui. E eu acho que eles tinham que aprender, eu acho que principalmente que o grande problema do surf português, no caso português mais extensível ao resto da Europa, e o projeto, como você referiu, é um projeto europeu, é o Surf for Tomorrow. O grande problema que a gente sempre identificou em relação ao surf europeu, mas português em particular, é um problema de atitude, cara. É um problema de desejo, um problema de vontade, de transformar derrotas em força, transformar as fraquezas em força e não se deixar abater, cara, fazer todo aquele jogo psicológico. E é preciso referir, né, que o Zé, já depois de velho, já depois de 50 anos, se formou em psicologia com mestrado e especialização em psicologia esportiva. Ele sabe muito a importância disso e a gente cada vez mais observa, cara, sempre observamos, sempre foi possível ver isso. Cara, eu acho que hoje em dia, num esporte tão que está sujeito a tantas variáveis incontroladas, incontroláveis como o surf, cara, a psicologia, cara, desempenha um papel gigantesco, cara, e a capacidade, a atitude, a mentalidade vencedora, não se deixar abater, e a gente tem tantos exemplos aí para mostrar isso, nem todos de excepcional talento no surf, mas todos com incrível capacidade de superação. Enfim, o programa é sobre isso, e eu acho que ele ainda está certo, apesar de no último ano e pouco, ter havido um pequeno esfriamento, pelo menos ao nível do Challenger Series do surf brasileiro. Eu acho que é momentâneo, eu acho que o ambiente está criado para qualquer... porque a gente sabe que as gerações de talento vão e vêm, né? A próxima geração de talento excepcional brasileiro vai encontrar todas as ferramentas necessárias para conseguir botar aqui fora de novo mais uma fornada de potenciais campeões do mundo, como os que estão aí, né? Ainda ao nível do título mundial, ainda o Brasil ainda domina muito o cenário internacional. Temos esfriado a nível de Challenger Series, mas eu acho que isso rapidinho vai ser resolvido.
Bom, Bruno, eu queria que você me dissesse o que te chamou a atenção quando você sugeriu o assunto, como seria até um almanaque, mas eu achei que era mais importante do que o almanaque. Antes de mais nada, dar a informação completa dizendo que como é que é o nome? Vamos lá. Janire Gonzalezetia. Esse é difícil, né? Vamos falar o apelido dela, Janine? A Janine ganhou a categoria dela no Hengilu Surf Attack. Não queria deixar de falar isso, né? Porque, de certa forma... enfim, deixa pra lá.
No meio dessa hesitação toda, eu vou aproveitar e vou fazer o seguinte, não sei se dá para fazer isso, cara, mas como agora é o Bruno, vou tentar fazer isso sempre que forem vocês falando, vou tentar tirar o meu som input... para vocês não ficarem levando com o Beat Announcer aqui. Não sei se isso vai funcionar.
Não tem problema, não. Eu tiro depois, não tem problema nenhum. Pode deixar.
Ah, então tá. Então beleza. Então vai.
Eu tô achando charmosíssimo aí esse áudio de fundo. tá colocando a gente dentro do momento. E tá atrapalhando pouco, realmente. Ah, eu acho que é um pouco muito do que o João falou, né? Assim, da visão do Zé e do mundo se conscientizar de que o jogo virou... O Brasil está no topo, obviamente, né, com a preponderância aí na batalha masculina, né? Eu acho que o jogo no ambiente feminino é outro, e o Brasil está num processo invertido, né, correndo atrás do prejuízo, e tem desafios enormes nesse contexto feminino, mas no masculino é um domínio praticamente absoluto, né? A possibilidade da gente ter no Finals esse ano, em setembro, mais uma vez, três brasileiros é enorme. Então, eu acho que é quase óbvio, né, que isso aconteça. Eu acho que questões culturais e preconceito, e como também o João pontuou ali, né, os caras, quem comanda esse tipo de projeto, acaba também fazendo certas escolhas para se beneficiar, né? Porra, imaginar, em vez de vir para o Brasil, ir para Mentawai, ou ir para um paraíso exótico desse, com ondas perfeitas e pouco crowd, parece bem mais atrativo, sob alguns olhares, mas eu acho importante para esse ambiente global que não fala português, né, até de repente aprender a falar a língua, entender, sabe, aquele caô da onde viemos, como nos alimentamos, o que pensamos da vida, e eu acho que tá tudo muito nesse balaio aí da motivação, né, do drive, da sobrevivência, né, o brasileiro que ataca o circuito mundial, na maioria das vezes, talvez nem seja tão diferente no contexto internacional, né, esses grupos são feitos de pessoas, maioria das vezes, de origem humilde, e que tem uma entrega, né, uma devoção, um apetite, e uma maneira de lidar com essas situações do esporte do alto desempenho, que é guiada por essa fome, por essa, né, vontade de comer, vontade de sobreviver, vontade de ter dignidade, trazer dignidade para os seus familiares, para quem está em torno de si. Então, eu acho que o mundo inteiro tem muito a aprender com esse jeito, né, brasileiro, com esse tesão, com essa energia de encarar esses desafios. E na medida que você consegue conjugar, né, essa intenção, essa vontade, esse desejo com instrumentos, né, com uma estrutura em torno de si, né, acho que essa geração pós, principalmente pós Adriano de Souza, né, acho que o Gabriel é o grande marco no que diz respeito ao resultado de seu primeiro campeão mundial, mas a mecânica e essa questão de conjugar o talento com a vontade, com as ferramentas, acho que vem muito do projeto do Adriano com o Pinga, mas que depois ganha esse verniz, essa polidez, né, com o Grilo depois. Então, assim, eu acho que todo esse conjunto da obra do brasileiro que vai por uma bateria como quem corre atrás de um prato de comida e depois consegue ter em torno de si todos esses instrumentos para tirar proveito do talento e desse desejo, eu acho importante que o mundo se conscientize que vale a pena aprender, né? Com o circuito globalizado, acho que os caras têm a chance de abrir a cabeça e quem sabe até aprender de fato uma nova língua e evoluir a partir das experiências dos outros, né? Então, o Zé percebeu isso bem antes dos representantes de língua inglesa. Eu acho que isso acaba influenciando decisões e projetos de gente pelo mundo afora. Então, que seja assim, né? Que a gente possa, depois de aprender tanto, ensinar um pouquinho também e fazer essa via de mão dupla ficar aberta aí pro mundo inteiro.
Bom, mas permita-me discordar de um ponto que eu acho que é fundamental aqui, e nós já falamos isso. Aliás, a frase que eu repito bastante, porque a gente é repetitivo nas coisas, não tem jeito. As nossas obsessões são recorrentes. Muito, demais. E esse negócio do prato de comida, do cara que precisa mais, ele nunca foi uma coisa nossa, cara. Ele começou muito antes com eles, lá fora. Desde havaianos, que, porra, não tinha onde cair morto, até australianos, filhos de classe operária, com educação básica rompida, assim, interrompida, né? Com uma porrada de californiano, gente que, porra, cara, não tem diferença nenhuma pra galera. Vamos lá, vamos só separar. Favela, os caras são...
É o entorno que eu tô falando,
É pobre de Maré de Si, né? É uma coisa... Aliás, você sabe de onde é que veio o Maré de Si?
Não, etimologia, momento.
O Maré de Si, agora momento cabeção do boy. O Maré de Si é o seguinte, cara. O Maré, como vocês sabem, os meus dois amigos, é um bairro em Paris, na França, que fica nas costas de um palácio. E nas costas do palácio viviam os menos favorecidos. Então, quando se falava dos pobres, se falava Maré de ici, ou seja, Maré, que era o bairro de Maré, daqui, em francês, d'ici. Então, Maré de ici nada mais é do que isso. É uma
O pobre que está perto do rico.
Hã?
O pobre que está perto do rico.
Exato. Enfim, cara, o Shane Powell da vida, o próprio Shane Erig, cara, que hoje é morador de rua, vive de favor, ou o Gary Elkerton, filho de pescador, porra, viveu a vida inteira em barco. E essa galera... ao contrário, por exemplo, de um Charles Thompson ou um Mark Richards, que eram de classe média alta, como hoje em dia tem o ConocoPhillips, que é um cara que nasceu em berço de ouro, mas a grande maioria é remediado, a grande maioria está correndo atrás do prato de comida. E se a gente for analisar o circuito mundial a partir dos anos profissionais de 76 para frente, você deve ter, sei lá, o João depois me corrige se eu estiver falando uma sandice muito grande, mas eu acho que pelo menos 70%, 70% de cada 10, 7, estavam correndo atrás de um prato de comida. E os livros escritos em cima disso, descontando toda a romantização que esses caras gostam de colocar, mas se você for lá ver o Rabbit, for ver Simon Anderson, for ver depois o Ter Richardson no livro dele, todo mundo chorando pitomba e dizendo que, porra, não, se não passasse bateria, não comia no próximo campeonato, não tinha dinheiro para sair, e não tinha rede de apoio em casa, sabe? Mamãe e papai falando, vai meu filho, que o papai e mamãe estão trabalhando, apoiam vocês. Os caras estavam na... Porra. Os caras estavam correndo atrás do sonho salgado, olha aí. Estavam correndo atrás do sonho salgado e se não passasse bateria, não tinha dinheiro. Então, nesse aspecto, eu acho que não tem esse negócio do prato de comida do brasileiro que corre atrás porque, pô, precisa mais. Isso é uma figura de linguagem que inventaram e ficou e nunca mais saiu. E é engraçado então, que
Fala. Você estava falando que é tão simplista essa explicação, né, cara? Explica aí a competitividade de Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna e... Porra, cara. Natureza, cara. Mas fala aí,
Da cultura dos países do que propriamente da realidade dos indivíduos, né?
Claro, cara. É uma cultura de país isso, cara.
E o mais engraçado de tudo é que o principal cara que ajudou a criar essa imagem, que é o Fábio Gouveia, que, aliás, vem de uma linhagem de surfistas dos anos 80, que quase todos eram de classe média muito alta e que viajavam por causa disso, né, com pouquíssimas exceções, a maioria viajava porque tinha dinheiro, não é porque tinha bons patrocínios. Os bons patrocínios foram surgindo no finalzinho dos anos 80, e anos 90, porque antes disso era pai trocínio, né, mãe trocínio, mas o próprio Fábio Gouveia vem de uma boa família, com pais professores e classe média, não era o prato de comida. Se não desse certo, ele não ia morrer de fome, ele seria engenheiro, seria o que ele quisesse ser, com o apoio da família. Ele ia voltar... E ele não ia voltar para a favela, porra, não tem mais jeito. Não, ele ia voltar para uma casa com água quente, com 3 refeições. Então, porra, a gente tem que fugir um pouquinho desse negócio da fome do brasileiro de vitória, porque precisa, e começar a encarar esse negócio como uma vocação recente nossa para vencer, porque gostamos de vencer e porque aprendemos a jogar o jogo. E não porque, porra... precisa do prato de comida. Eu acho que a gente tem que... A primeira coisa a quebrar é essa narrativa que eu acho que desde sempre...
É foda. Não existe verdade absoluta, né? A gente acabando de construir essa narrativa sua, tem muito de verdade aí, mas ao mesmo tempo tem uma inversão de papéis da geração dos 80 e 90 para essa geração do Adriano dali para frente, né? O perfil acho que muda um pouco dessa galera de classe média, média alta, pro cara oriundo de uma favela, como é o Adriano, na favela do Guarujá, e, enfim, origem humilde também de Ítalo, de Gabriel. Acho que o Felipe talvez contraria um pouco isso, né? Mas acaba que é uma, meio que uma mistura dessa porra toda.
Vai, João, pega daí, bata no peito.
Não, cara, é isso mesmo, cara. Eu acho que isso é uma explicação super simplificadora das coisas. Acho que não tem nada a ver com a tendência, terá a ver com casos particulares de um ou de outro, mas como tendência geral, acho que não tem nada a ver e acho que é preciso conhecer muito pouco a cultura brasileira, que é uma cultura que é competitiva a todos os níveis, principalmente aquela, eu também não posso me arrogar a falar em nome do Brasil quando eu conheço a região sudeste, né? Mas eu acho que não vou estar muito longe da distância. Eu acho que é uma coisa que é muito essa competitividade que se manifesta não só no esporte, mas em várias áreas, cara, incluindo nas interações sociais, em que aquela velha história... vamos chamar o lado positivo da lei de Gerson. A Lady Gerson tem aquele lado pejorativo de querer levar vantagem. Mas o querer levar vantagem é também aquela vontade de não querer ficar por baixo. Ou seja, existe uma competitividade inerente na questão da Lady Gerson, que os mais honestos saberão jogar com isso a seu favor para sobressaírem na guerra do dia a dia, e os mais desonestos usarão subterfúgios para isso. Mas, na verdade, eu acho que essa competitividade brasileira vai muito além do esporte. Eu acho que é uma vontade, de fato, de afirmar o país e a identidade através dos feitos dos seus maiores nomes. Eu lembro até hoje, né, da como vocês todos devem ter ouvido falar essa história, mas eu lembro do orgulho da minha professora explicando que a razão de Rui Barbosa ter ficado conhecido como a Águia de Haia é porque quando viram chegar aquele mulatinho para falar na Conferência das Nações e começava, pô, mas será que ele sabe se expressar? E a primeira palavra que ele diz quando chega no púlpito, olha que palavra bonita, no púlpito, ela chega lá e fala: em que língua quereis que vos falei? Que vos fale, né? E o orgulho que a minha professora tinha em contar essa história, eu acho que esse tipo de situação que se manifesta em vários níveis, se manifesta nos fãs da Anitta quando vem ela dominando Grêmios, se manifesta quando vê filmes brasileiros sendo nomeados para prêmios estrangeiros, enfim, esse orgulho da vitória, essa vontade da vitória, essa necessidade da afirmação identitária do brasileiro que passa por aí, tem muito mais a ver com esse desejo do reconhecimento identitário do que quaisquer questões materiais, cara. Eu acho que isso é uma explicação, seria muito fácil, e aí poderíamos esperar que os maiores campeões do mundo viessem sempre dos países mais pobres. Não é verdade. Basta pensar durante um minuto no assunto para perceber o tamanho dessa falácia.
É isso. Aí
eu vou aproveitar, cara, eu vou me despedir aqui, tem equipe me esperando, já fiz essa minha participaçãozinha aqui com vocês, vou despedir dos nossos ouvintes. Infelizmente esse está um mês complicado aqui para mim de trabalho, de férias da criançada, enfim, eu vou tentar sempre participar nas gravações do Boia, mas dentro dessas limitações. Hoje era inesperado, mas consegui arrumar esse cantinho aqui para participar, mas vou deixar os meus companheiros levarem esse barco até o seu porto seguro e me despeço aqui tanto de vocês quanto dos nossos ouvintes. Próxima semana vamos ver se eu consigo gravar um programa inteiro.
Excelente, obrigado, João.
Boa, valeu, João, boa sorte aí.
Valeu, obrigado, grande abraço.
Bom, agora que o João foi embora, a gente pode convidar o Tito Rosenberg para entrar no para lá de Marrakech, mas antes eu estou com uma informaçãozinha guardada aqui para dar, já tem um tempo. Ô Bruno, você faz ideia de quantos países ouvem ou ouviram o Boia até agora?
Cara, só chutando, eu acho que, sei lá, uns 12, 15.
Não, chuta firme, chuta forte. Vitinho, imagina que você é o Vitinho.
Então, 25. Fui pro dobro, porra. Tá bom.
96 países.
Que isso, cara?
96 países. Eu vou dar aqui a ordem dos 10 primeiros. Brasil, naturalmente, em primeiro.
Hã? Pra não ficar uma sopa de letrinha infindável.
Não, Brasil em primeiro, Portugal, Austrália, Estados Unidos, Espanha, Nova Zelândia, França, Inglaterra, Alemanha e Suíça são os primeiros 10. Agora, a gente tem, nos últimos lugares, eu vou botar aqui, ó, por onde que o pessoal já deu play no Boia: Gana, Bangladesh, Egito, Bulgária, Bósnia-Herzegovina, Estônia, Jordânia, Fiji é fácil, né? Nigéria, Bolívia, Honduras, Tanzânia, Venezuela, Senegal, República Tcheca, Malawi, Eslovênia, Macau, Bermuda, Sérvia. Cara, eu não fazia ideia. Você vê o alcance, hein? O alcance da sua voz aveludada, Bruno.
Porra. Pero no mucho. Mas que bacana, hein? E você leu os 10 primeiros da lista e os 10 últimos, é isso?
Mais ou menos, é, deu uma misturadazinha de leve.
Entendi.
Mas vamos aproveitar agora e vamos ouvir o...
O cidadão do mundo, né?
É, o cara que já viajou e conheceu tudo isso aí, né? Ida e volta.
Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakech.
Bom dia, amigos do Boia. Aqui estou eu, Tito Rosenberg, para contar mais um trecho da história que eu vivi e das aventuras que foram acontecendo, mesmo que eu quisesse fugir delas. Em 1988, ao voltar de uma temporada longa no Saara, uma travessia longa que eu fiz de alguns meses, eu resolvi que eu ia conhecer o Brasil inteiro, que eu já tinha mais de 60, 70 países conhecidos, e eu não conhecia, faltava muito do Brasil para conhecer. E eu resolvi começar pela Amazônia. Assim sendo, eu tinha uma Toyota Bandeirante, que tinha ido ao Saara comigo, né? E eu trouxe ela de volta para o Brasil, e aqui eu, junto com um amigo, fomos por terra até Manaus, passando por Porto Velho. Em Porto Velho, nós pegamos uma balsa que descia o Rio Madeira, são 5 dias descendo o rio, uma viagem extraordinária, passando pelo meio das balsas de garimpo, pelo meio da floresta quase virgem, e nós não podíamos pegar a 364, que é a BR que mais espetacular que eu quero conhecer um dia, mas era temporada de chuva, e a Porto Velho e Manaus, naquela época, ela fica destruída, e é mais destruída ainda, porque os empresários das balsas, que tem essas balsas que fazem o transporte Porto Velho e Manaus, de alguma forma conseguem que o exército não faça manutenção da estrada para que as balsas continuem a funcionar. Para proteger o negócio deles, eles mantêm a estrada em péssimo estado para que você seja obrigado a pegar a balsa. Assim, fomos de balsa. Foram esses 5 dias descendo o rio, muito interessante, de vez em quando o rebocador perde a direção e a balsa entrava pelo meio da floresta, aí tinha que dar marcha ré, desencalhar, descer outra vez. Foi uma viagem extremamente emocionante. Mas chegando em Manaus, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma canoa para comprar, que eles chamam de voadeira. Uma canoa de alumínio de 6 metros, que eu já tinha visto. Fui na fábrica, acabei comprando uma delas e montei, fiz uma armação de tubos de alumínio e fiz um teto para a canoa para poder morar nela, né? Fazer como uma barraca flutuante. Com essa canoa pronta, comprei um motorzinho de 5 HP, bem pequenininho, o mais barato que tinha lá, felizmente, na Zona Franca de Manaus, é bem barato, e saí viajando. Uma canoinha pequena dessas, de 6 metros, ela consegue planar muito bem com um motorzinho de 5 HP. E eu pude viajar tranquilamente. A primeira coisa que eu fiz foi pegar meus 8 bujões, que eu tinha uns bujões de 20 litros de metal, daqueles que se usa para fazer expedições de carro, e enchi eles com gasolina, já pré-misturada com óleo, para poder botar no motor. E então botei no barco, com isso eu tinha quase 500 quilômetros de autonomia com a canoa, e eu podia ir a qualquer lugar com essa voadeira. Foi um arraso. Comprei um colchonete, montei uma barraca flutuante e comecei a viajar. Por sorte, eu tinha minha câmera Super VHS comigo, de vídeo Super VHS, e comecei a fazer umas matérias, assim, já que eu encontrava na floresta coisas bastante interessantes. Ofereci para o meu amigo Cláudio Savagé, do Globo Ecologia, e ele acabou gostando do material. E eu passei a ser um fornecedor quase que semanal de matérias para o Globo Ecologia. Era muito bom, eu ganhava bem, viajava em lugares espetaculares, vivia de maneira absolutamente selvagem, solto no rio, com a minha canoinha, com aquela minha autonomia de gasolina que me permitia ir para qualquer lugar, do Rio Negro, do Amazonas, do Solimões. E eu navegava, porque, atenção, né, o Rio Negro, como todos os rios, eles têm muitas ilhas, e logo perto de Manaus, você tem o arquipélago das Anavilhanas, que são centenas de ilhas, é o maior arquipélago fluvial do mundo. E as ilhas são espetaculares mesmo. As praias parecem na maré baixa, né? Quando o rio está baixo, na temporada baixa do Rio, parecem praias do Tahiti, areia branquinha, lindíssimas, e uma água deliciosa, com a cor de Coca-Cola, mas a água era... não era suja, era as raízes que fazem a água ficar bastante ácida, então ela fica translúcida, mas marrom, como um chá. E com isso, com a água sendo tão ácida por causa das raízes, tem poucos insetos que conseguem sobreviver nessa água. Tendo poucos insetos, você pode dormir nas praias de maneira espetacular, sem problema nenhum, é uma delícia. Por outro lado, tendo poucos insetos, tem pouco peixe, porque os peixes vivem dos insetos que eles pulam e pegam no ar. Então a pesca é fraquíssima nessa época do ano, e os ribeirinhos passam fome. É uma grande tristeza que passam essas populações abandonadas de beira-rio. O que eu fiz foi usar a técnica que eu tinha usado no Saara para fazer troca com os tuaregues que eu encontrava, levando coisas que eles precisem, como, por exemplo, fósforo, sal, café, açúcar, coisas que é difícil você conseguir, tanto no deserto do Saara quanto nas águas dos rios amazônicos. Um ribeirinho que mora lá no alto igarapé do não sei o quê, para ele dinheiro não vale nada, porque não tem um armazém, uma quitanda perto para ele poder comprar esse material. Então eu viajava levando uma quantidade enorme de açúcar, café e sal, fósforos, que eu trocava com os nativos, né, com o pessoal do Beira Rio, por refeições, peixe, amizade, tudo que acontecia ao longo do caminho, né, acabava sendo uma boa moeda de troca espiritual até, né, porque muitas vezes não tinham nenhum peixe para oferecer, mas tinham uma amizade, uma espontaneidade, uma sinceridade daquela típica das pessoas que vivem isoladas. Então foi uma época espetacular da minha vida. E aí, como eu estava viajando com a minha câmera Super VHS, de vídeo, eu comecei a fazer umas matérias que iam aparecendo, como fazia o biju, como fazia a farinha, como é que eles viviam, como é que eles plantavam, essas populações isoladas de beira-rio, né? E ofereci para o Cláudio Savagé, meu compadre lá do Globo Ecologia, que na época estava tomando conta, e o Cláudio resolveu comprar minhas matérias para colocar toda semana no Globo Ecologia, que foi uma salvação da lavoura, porque eu pude ter como viver, como ganhar dinheiro e viver de uma maneira espetacular. E dessa maneira eu passei 2 anos e meio vivendo, principalmente no Rio Negro, nas Anavilhanas, que é o maior arquipélago fluvial do mundo. Não sei se eu já falei no início do programa, mas repito outra vez. E para não me perder, eu, quando saí do Rio de Janeiro, eu comprei no IBGE os mapas topográficos da Amazônia e fotos do projeto Radan, que fotografou o Brasil inteiro, e eu tinha essas fotos aerofotogramétricas, como eles chamam, e eu ia marcando no mapa por onde eu passava, para evitar de me perder, porque às vezes você pode subir um igarapé desses erradamente, pensando que ele sai não sei aonde, e não sai, você fica preso, e para voltar você acaba ficando sem combustível, então você pode se perder e morrer na Amazônia, o risco existe. Então, para eu não me perder, eu usava, já que não existia GPS naquela época, eu usava marcar no mapa por onde eu estava entrando. Com isso, eu fazia um registro das minhas viagens. Foi uma das épocas mais espetaculares da minha vida, ganhando dinheiro, trabalhando, fazendo matérias para o Globo Ecologia, conhecendo pessoas maravilhosas, os ribeirinhos da Amazônia, e ao mesmo tempo tendo a liberdade de viver o dia inteiro de calção, sem camisa, e curtindo aquele ecossistema espetacular que poucos brasileiros conhecem, encontrando com pessoas interessantíssimas. Eu só me lembro do meu pai, um dia que eu falei com ele no telefone, de me dizer: meu filho, eu não me lembro de ouvir a sua voz tão feliz quanto agora, em toda a sua vida. E é verdade, a Amazônia, morando num barco, foi um dos momentos de grande felicidade para mim. Foram anos inesquecíveis. Obrigado, moçada do Boia. Não esqueçam de fazer a sua aventura pessoal. Grande abraço para todos e até semana que vem.
Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá pra lá de terra.
Bruno, mais uma Mais uma lição do professor Tito, né?
Porra, demais, cara. Eu já conheci ele, né, nessa época aí como shaper, como surfista, como até como fotógrafo também, mas me lembro dessas matérias do Globo Ecologia. Me lembro que eu ficava encantado não só com tudo que ele exibia, mas pela capacidade dele de descrever as coisas, as vivências. Então, pela voz dele, pela sonoridade da voz, pelo jeito de se expressar. Acho que me marcou bastante essa época e, porra, que maneiro ter ele com a gente, né? Muito especial.
E eu ouvi dizer que ele está digitalizando esse material aí, quem sabe, né? Já é mais material para um documentário, né?
Pô, incrível, incrível.
Além das fotografias todas que ele tem, ainda tem as filmagens também.
É.
Enfim, Ave Tito.
Ave Tito, documentarista da vida.
Vamos para o Almanac.
Almanac flutuante.
O Almanac dessa semana é a dica de um canal no YouTube chamado Ecoboom Esportes. O canal é bem popular, ele tem quase 200 mil inscritos, mais de 1000 vídeos publicados, e nesses últimos meses eles têm publicado coisas interessantíssimas para nós surfistas, mas não só. Eles têm todo tipo de documentário, é como se fosse um canal off no YouTube, com uma curadoria muito boa. Aliás, alguns filmes acho que já passaram no canal off, inclusive, mas está lá no YouTube, não precisa ser assinante, não precisa pagar, os filmes estão disponíveis. Mais recentemente, um documentário sobre o modelo Fish de pranchas, e é um documentário muito bom, recomendo demais. E há pouco tempo colocaram um documentário sobre a Lisa Anderson, tem o Step into the Liquid, do filme inteirinho. Tem, cara, tem tanta coisa boa para você assistir. Deixa eu ver o que mais que tem. Tem de skate, de windsurf, de onda grande. Tem, cara, tem muita coisa. BMX. Vale muito a pena se inscrever nesse canal. Quem quiser ter certeza do endereço, é só ir lá no boiapodcast.com, que vai estar lá o linkzinho. Já conseguiu ir lá, Bruno, dar uma olhadinha, não?
Consegui.
É bom, né, cara? Dá pra ficar. E hoje em dia, com Smart TV, você coloca na televisão em qualidade excelente e assiste como se fosse televisão mesmo.
É, porque hoje em dia tem tantos canais de streaming, né? Não dá pra você conseguir assinar tudo, né? Então ter essa fonte democrática aí no YouTube aberto, porra, é bem bacana.
Bom, vamos para a música que o Bruno escolheu, porque eu acho que a gente vai perder um bom tempo falando da música e das músicas e dos músicos. Vamos lá, Bruno.
Bora, eu vou explicar ou tu vai botar?
Não, você vai explicar qual é a música, por que você escolheu.
Cara, eu escolhi por dois motivos bem óbvios. O primeiro é a passagem desse plano da Doris Monteiro. A gente teve o obituário aí de três figuras icônicas da música nessa semana. Tony Bennett já citado, Doris Monteiro e a Leni Andrade. E vasculhando ali o acervo da Doris, eu me deparei ali com interpretação dela do clássico do Noel Rosa, Conversa de Botequim, que eu acho que tem muito do boia na história. Então foi o casamento de uma ideia com a outra, deu nessa escolha meio óbvia, mas ao mesmo tempo singela, né?
Então vamos embora de Conversa de Botequim, do velho e bom Noel, na voz maravilhosa da Doris Monteiro.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peço um guardanapo, copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposta a ficar exposta ao sol pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado.
futebol. Se você ficar limpando a mesa, nem me levanto, nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Ah, não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá pedir ao charuteiro que me mande uma revista, um cinzeiro, um isqueiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada. Um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo. Copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que eu não estou disposta a ficar exposta ao sol. Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344-333. E ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empreste algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vai pedir ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrequentada. Um pão bem quente com manteiga, peça um banana. Copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito, muito cuidado. E eu não estou disposta a ficar exposta ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol.
Ô Bruno, se pedir para você cantar essa música, sabe de cor ela ou não?
Não sei se eu chego nas últimas estrofes, não, né? Eu conheço muito bem os refrões. Sou filho do meu pai. Meu pai tinha uma rádio que ele ouvia e ele falava: meu filho, essa rádio aqui eu sei cantar todas as músicas que passam nessa rádio.
Rádio Mac.
Eu provavelmente. E aí, quando ele cantava o refrão, quando ia para outros momentos da letra, ele mandava um embromation ali, sem pena, na base do carisma, e a gente achava que era uma verdade absoluta, que ele sabia todas as letras, mas tinha horas que ele dava uma enrolada. Então, eu faço um pouco isso também.
Eu vou aproveitar, então, para fazer uma singela homenagem do Boy a essas duas cantoras que perdemos, as duas cariocas, né? Que tinham um jeito balançante de cantar, a Doris Monteiro um pouco mais do que a Leni Andrade, e a Leni Andrade, eu vou colocar aqui, eu vou primeiro uma que já foi tocada aqui no Boia, que é a versão de Eu Só Quero Um Xodó, do Gil, que a Doris Monteiro gravou, se não me engano, em 75, 76, por ali, um disco que uma vez eu achei um CD, um daqueles relançamentos, e eu acho que ele encalhou, e estava muito barato, então eu comprei tudo que achava de disco Doris Monteiro, Miltinho, Lúcio Alves, eu vou colocar aqui o Só Quero Um Xodó. Essa versão, para mim, eu gosto mais dessa do que da versão original.
eu sinto de um bem que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver.
Vou colocar mais duas músicas que foram escolhidas completamente aleatórias, mas são versões que eu, pô, não posso deixar de colocar e compartilhar aqui com o pessoal do Boia. Agora é Mudando de Conversa.
Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite no bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom! Tanto chope gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabar em samba? Que é a melhor maneira de se conversar.
É mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom! Tanto chope gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabava em samba? Que é a melhor maneira de se conversar.
Mas tudo mudou e eu sinto tanta pena de não ser a mesma. Perdi a vontade de tomar meu chope, escrever meu samba, me perdi de mim. Não achei mais nada, o que vou fazer? Mas eu queria tanto, precisava mesmo de abraçar você, de dizer as coisas que se acumularam, que estão se perdendo sem explicação e sem mais razão e sem mais porquê.
Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Aquele papo furado todo fim de noite num bar do Leblon. Meu Deus do céu, que tempo bom! Tanto chope gelado, confissões à beça. Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar e acabar em samba? Que a melhor maneira de se conversar
e acabar em samba, que a melhor maneira de se conversar
e acabar em samba, que é a melhor maneira de se conversar.
E acabava em samba, que é a melhor maneira de...
Você tem alguma coisa a falar, Doris?
Eu não.
Nem eu.
Bom, essa escolha foi muito em função da dupla, porque a Doris Monteiro canta junto com o Lúcio Alves, e eu acho que dificilmente você encontra dois seres tão requebrantes na voz, ou esses dois juntos. E, de certa forma, também a gente faz uma homenagem a um amigo próximo, que essa música é parceria do Maurício Tapajós com o Hermílio Belo de Carvalho. E vai aqui um abraço ao Lúcio, né? Nosso camarada.
Filho do Maurício.
E porra, essa música é uma coisa, assim como essa que eu vou colocar agora, que chama Maita. E, porra, só ouve. Essa é de 7h30, Bruno já tinha nascido.
Circuito Mundial também, tinha acabado de nascer. E eu fiquei pensando, Sambalanço, Bossa Nova, porra, não importa o rótulo, né, cara? Música brasileira, porra, de altíssima qualidade, né? E uma curiosidade que une as duas cantoras é que as duas estavam morando até os últimos dias no Retiro dos Artistas, né?
É verdade.
É.
Eu vou colocar agora, porque achei muito curioso que a Blue Note faz umas coletâneas, tem muitas coletâneas da Blue Note, coletâneas de Bossa Nova e tal, e essa coletânea em especial era Latin Groove, e eles têm várias edições diferentes. A Leni Andrade tinha duas músicas numa delas. E aí eu escolhi logo essas duas juntas para colocar aqui. Vou colocar primeiro Alvoroço.
Oh,
E só para não dizer que não falei das flores, vou colocar Não Adianta, que é outra música que também tem nessa mesma coletânea, que chama Blue Brasil.
Você pensa que essa vida pode ser assim? Eu sozinha aqui esperando até o fim. Acredita que este sonho não vai terminar? Mas carinho sem carinho não se dá. Não vou esperar. A distância e o tempo cada vez maior vai matando o sentimento de quem fica só. E desaba no momento todo encanto, enfim. Seu amor agora é pouco para mim. Não dá mais pra mim. Não adianta tentar mudar a verdade se a dor venceu a lembrança. Não adianta buscar sorrisos perdidos, teu sonho a ser esperança. Se você não soube decidir o que era bem melhor, o destino fez o teu castigo parecer pior. Eu cansei de lhe avisar do fim, você não quis me ouvir. E agora teu amor é pouco para mim. Não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. Não dá mais. Chega! Não adianta mais. Se você não soube decidir o que era bem melhor, o destino fez o teu castigo parecer pior. Eu cansei de lhe avisar do fim, você não quis me ouvir. E agora teu amor é pouco para mim. Não dá mais pra mim.
A orquestração é fantástica da música, né? Uma coisa de louco.
Muito bem.
Vamos para Imagem Falada, Bruno, e depois vamos para a porta, né?
É, bora, bora, que eu tenho a missão aqui de tarde. Vai então, ter uma transmissão, só que não.
Então vai.
Fotografei você na minha Rolleiflex.
O Imagem Falada de hoje é uma fotografia que, naqueles velhos tempos do... Como é que era o nome mesmo? Aquele protetor de tela que o pessoal oferecia para a gente baixar, e a Surf Magazine oferecia... todo mês colocava uma imagem em alta resolução para a gente baixar. Uma delas era a foto... Deixa eu ver aqui de quem que é a foto... Do Jimmy Kane.
É, conheci ele já.
Ele fez bastante viagem com brasileiros, eu acho, nessa época. E essa época que eu estou me referindo, a gente deve estar falando mais ou menos ali entre 2011 e 2013. Não é 2011, 2013. É isso mesmo, Bruno?
É, 2011 é. 2014 é assim, durante a erupção ali da tempestade mesmo.
Quando que o Felipe entra no WCT?
Ele se classifica em 12 e estreia em 13.
Ok. Então são 10 anos ainda a estreia dele. Está aí uma efeméride interessante.
Pô, interessantíssimo.
A fotografia é a fotografia de uma bela praia vista por trás da onda. E na onda estão... Aliás, a praia é lindíssima. Pode tranquilamente ser Indonésia ou pode ser Brasil também, porque tem a floresta tropical espetacular assim atrás, o morro não é muito alto, e indo para a esquerda, dando uma rasgada, começando uma rasgada, está o Miguel Pulpo. Indo para a direita, dando um aéreo rodando, possivelmente um alley-oop, está o Felipe Toledo. E passando a onda e olhando para trás, está o Vitor Bernardo, que já foi entrevistado aqui no Boia. E a gente está falando do prenúncio da tempestade, né? E a Surfing, que era uma revista, eu acho que mais preocupada com o que estava acontecendo de mais moderno no surf na época, e principalmente, e aí aqui está o pulo do gato nessa conversa aí, principalmente você tinha a Nike entrando no surf com tudo e patrocinando tanto o Miguel Pulpo, que viria a ganhar o campeonato que a Nike fazia em Trestos, quanto o Felipe Toledo, que já tinha ganho um Pro Junior em Huntington Beach, assim, imediatamente após ter entrado no time da Nike. E a Nike, eu acho que enfiou o surf nas revistas, enfiou os brasileiros nas revistas de um jeito muito contundente. E a imagem falada de hoje é esse momento que não era nada de calmaria, que precedeu a tempestade. Manda lá, Bruno.
É isso, acho que é o fotograma, é o registro, né, em uma imagem de um movimento que acabou produzindo todo esse estrago, né, esse protagonismo dos brasileiros no circuito mundial. E acho muito simbólico e é muito bonita a composição, né? Esse cinturão verde no fundo, e, enfim, um para cada lado e o outro observando, tantas histórias e caminhos que a gente pode seguir a partir dessa foto, né? Eu me lembro, inclusive, em 2009, o Rob Machado veio ao Rio, acho que não me lembro divulgar o quê, mas, enfim, eu fiz uma entrevista com ele, e os caras estavam, naquele momento, naquele mês, colocando o Miguel na equipe da Hurley. E aí eu falei para ele, olha, os caras estão lá em Maresias, ele estava indo conhecer parte da equipe, eu falei, eu acho que você vai se encantar com um cara que me faz lembrar muito você, quando eu era mais jovem e tal. Ele já tinha ouvido falar e não conseguia lembrar do nome, quando eu falei, Miguel, oh yeah, that's it, Pipa, Pupa, Pupo, aí ele ficou lá, ele estava indo conhecer essa rapaziada, e realmente esse processo aí desse investimento e dessa ocasião, acabaram culminando, contribuindo muito para a gente estar onde estamos hoje, né?
Ah, Bruno, eu não sei se eu já te falei, mas a gente está fazendo, né? O Boia está fazendo uns enquetes no Spotify. Para quem acessa o Boia pelo Spotify, tem umas enquetes que nós fazemos toda semana e normalmente tem muito a ver com o que... com o humor do Boia. Então, por exemplo, eu vou dar aqui as últimas pesquisas do
Data Boia.
Como é que é?
Data Boia.
Isso, do Data Boia são as seguintes. Quem será o novo CEO da WSL? Aí as alternativas são KS, da Careca Reluzente, Adalvo, Ricardinho Toledo, Charlão da Galera, Bob Martinez, Barton Lynch ou Artuzinho do Surf. Você pagaria para ver um boy especial num teatro na sua cidade? E as opções são nem debaixo de porrada, demorou, recebia dinheiro para ir, tem nudez? Qual o surfista que melhor representa o boia? Wilbur Cookmeyer, Captain Good Vibes, Murphy, Alfred E. Newman, Gonad Man, Senador Romário ou a Mia Khalifa? Mia Khalifa ganhou disparado, só para avisar. E pronto. E às vezes também a gente faz pergunta. Eu botei, deixa escrito aqui de onde você ouve o Boia e fazendo o quê? E porra, cara, tem mais de 10 comentários. Tem gente dizendo aqui, ó. Moro no Espírito Santo, o Fabrício Carioca. Levo 2 horas de busão para chegar no trabalho toda terça-feira e vou ouvindo o Boia. Vocês são foda demais. Melhor podcast surf, seus afins. Abraço, galera. O Paulo Guido diz que ouve enquanto dirige nas viagens semanais. coloco sempre para tocar nas minhas viagens acima de 2 horas para ouvir sem parar. Henrique Finger escuta da Serra Gaúcha na estrada, o Alex Pezeta escuta no Spotify indo e vindo do trabalho, o Juan do Spotify trabalhando em Excel em Lisboa, Dorvani Nascimento deixa as músicas tocar, ah, pediu para deixar a música tocar inteira, a gente está fazendo isso já, hein? O Guerra, o Guerra escuta no Spotify, o Bruno Fernandes de Niterói, Roberto Dalfred Limeira e o R. Salazar, carioca radicado em Floripa há 30 anos, ouço sempre antes de dormir para embalar meus sonhos, e o H.C. Araújo escuta o Boia de Recife, enfim, só para lembrar vocês de no Spotify, que vai ter sempre uma enquete nova e fresquinha, uma pergunta, e vamos para...
Dá o resultado ali do CEO da WSL, que eu fiquei curioso do quem a galera votou mais.
Martelinho. Ah, pois é. Então vamos lá. Vamos lá onde é que está o CEO. Eu me lembro quem ganhou. O CEO foi... foi o KS.
Ah,
da Careca Reluzente.
Tá certo.
Em segundo lugar ficou o Bob Martinez.
É um sistema, outro antissistema. Faz sentido.
É. Não, o Ricardinho Toledo ficou empatado.
Não deixa de ser no meio do caminho. Vamos lá. Não deixa de ser no meio do caminho entre o sistema e o antissistema, né, o Ricardinho?
Vamos lá, porque vamos continuar nas recomendações, porque a música que vai encerrar hoje... é uma música que eu adoro, tenho certeza que o Bruno e o João, que não está ouvindo, também adora. É um clássico dos anos 80, de uma série que eu assisti semana passada e achei, porra, achei uma delícia. O nome da música é Do Nothing, e quem interpreta ela são os Specials. Aliás, não é uma série, cara. Não tem nada de série, cara. Não tem que ficar inventando coisa. É um filme. O nome do filme é Império da Luz. Império da Luz. É o filme do Sam Mendes. Foi indicado a Oscar de Melhor Fotografia. É estrelado pela Olivia Colman, que está espetacular, e o Michael Ward. É uma história improvável, de amor e de amor ao cinema. Eu nem sei em qual plataforma que está, desculpa. Vou botar o trailer para vocês assistirem lá no boiapodcast.com. E um momento lindo do filme é quando... o filme é passado nos anos 80, numa cidade da costa sul da Inglaterra, e é uma mulher mais velha que se envolve com um negro que vai trabalhar no cinema, que ela já trabalha há um tempão, e ele apresenta para ela, o cara é doido por música, e apresenta para ela o movimento Two Tone, que tinha tanta coisa boa, e dá um single para ela, que eu acho que é um dos grandes momentos do filme, e a gente vai terminar com Do Nothing, que é um grande clássico do ska e dessa década de 80, que, porra, foi tão diversa na música e o pessoal experimentando tanta coisa diferente. E Two Tone, para quem não sabe, queria exatamente dizer sobre essa integração entre brancos e pretos, fazendo música ao mesmo tempo e misturando estilos musicais, e o punk namorando com o reggae, com o ska, e numa época onde o preconceito estava tão evidente em tudo quanto é lugar do mundo, mas principalmente na Inglaterra. O filme fala bastante sobre isso. Enfim, tá na plataforma, é o Star Mais. Enfim, Bruno, obrigado pelo seu tempo, vou te liberar.
Bora. Logo mais eu vou fazer, eu brinquei ali que vai ter transmissão, mas é porque eu vou lá no Ion, lá no prédio da Globo, hoje mais tarde, fazer um treinamento com locutores novos lá, que a galera está ensaiando com locutores novos, e a gente vai simular umas transmissões para botar a galera no, na ponta dos cascos.
É isso. Então esse foi o Bull Boya número 209. A gente vai The Specials com Do Nothing. Que musicão do cacete. Aquele abraço.
Abraço.